Senhores deputados, muito bom dia. Pedia a vossa atenção. Vamos dar então início. Earth Calling. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Muito obrigado pela vossa atenção. Fazemo-lo com o ponto número 1, aprovação das atas 138 e 139. Ambas foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se há alguma pronúncia sobre alguma das atas. Não havendo, ponho de imediato à votação. Pergunto quem vota contra. Quem? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Estão aprovadas por unanimidade. Vamos passar o ponto número 2 para um pouco mais para a frente, porque o Sr. Deputado Nuno Carvalho fez menção que está retido no trânsito, portanto está ligeiramente atrasado. O ponto número 3 é uma deliberação sobre escrutínio de uma iniciativa europeia, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva, a Diretiva 1153/2019 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao acesso às autoridades competentes ao registro centralizado de contas bancárias, através do ponto de acesso único, cujo prazo para a elaboração deste escrutínio fui informado o dia 6 de outubro, a próxima quarta-feira. E, portanto, perguntava, creio que a pertinência é óbvia, atendendo ao tema, mas cabendo ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, perguntava, era a senhora deputada Mariana Mortágua a relatora deste parecer, cujo prazo termina na próxima quarta-feira. Portanto, creio que todos teremos de ter a compreensão, no momento da deliberação sobre o escrutínio, também ver da disponibilidade para cumprir o prazo. Dia 6, quarta-feira. Não dá? Pronto, então, fica deliberado. Fica deliberada a realização deste parecer, condicionado ainda à confirmação da disponibilidade por parte da senhora deputada no cumprimento. Mas, de facto, era relevante que houvesse esta pronúncia, porque, de facto, o registro centralizado de contas bancárias é uma matéria relevante para a Comissão de Orçamento e Finanças. Ponto número 4. Designação do autor de parecer da proposta de lei 112 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que estabelece uma isenção do imposto de selo para as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS, pelo que pergunta ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se está em condições de indicar o relator. Muito obrigado. Será a Sra. Deputada Vera Brás. O ponto número 5 é a designação do autor do parecer do projeto de lei 942, 14ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa, do PSD, que altera o artigo 36A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89, de 1 de julho, de modo a prorrogar o período de admissão de novas entidades ao regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, ou Zona Franca da Madeira, até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com o Regulamento da União Europeia 962-2020, da Comissão, melhor dito, de 2 de julho de 2020, e cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Duarte Alves está em condições de indicar que é Vossa Excelência. Muito obrigado. Será o Sr. Deputado Duarte Alves realizar este parecer. O ponto número 6, e já vê que o Sr. Deputado Nuno Carvalho chegou, cumprimento, portanto já regressaremos ao ponto em causa. O número 6 é a fixação da redação final do projeto de resolução 1410, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PAN. Recomenda ao Governo que, no âmbito do processo de escolha dos meus conselhos de administração do Banco Português de Fomento, retire a proposta de designação de Vítor Fernandes e indique o nome alternativo. Os serviços. Parece-me que, de facto, a sugestão da alteração da redação é mais consentânea e, portanto, Pergunto se alguém se tem a objetar. Não tem. Portanto, não há votos contra, não há abstenções. Está aprovada a redação final. Senhoras e senhores, muito obrigado. Voltamos então ao ponto número 2, cujo projeto em causa está já agendado para o plenário de sexta-feira, portanto, dia 1 de outubro, e de imediato... ainda não o tinha anunciado, só tinha dito que era adiado o ponto, portanto, o ponto número 2, discussão e votação do parecer do projeto de lei 618 de 4ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, projeto do CDS-PP, que propõe instituir uma conta corrente entre os contribuintes e o Estado. O autor do parecer é o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, do PSD, a quem, depois de cumprimentar, dou de imediato a palavra. Sr. Deputado, faça a palavra. É sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, os tantos colegas. Agradecer este adiamento devido aqui a um problema que tive de conseguir chegarmos a cedo. E indiretamente então aqui à respectiva apresentação do parecer, do projeto de lei apresentado pelo CDS-PP sobre, como o próprio descreve, conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Portanto, o projeto em causa pretende efetivamente que exista, ou que seja executado de uma forma mais abrangente, o princípio de compensação entre aquilo que são os impostos que são devidos por qualquer sujeito passivo, independentemente daquilo que é a sua origem, seja tributos por via de segurança social, sejam eles, naturalmente, outros que sejam devidos por via do que está estipulado na nossa fiscalidade, e que os mesmos possam ser devidamente compensados mediante os créditos que os sujeitos passivos tenham a receber por parte da administração tributária, ou, neste caso, do Estado. No sentido mais amplo, e aqui o sentido mais amplo, efetivamente, é amplo, porque não são apenas aqueles tratamentos do Estado, mas também de outro tipo de organismos onde, direto ou indiretamente, se possa considerar que são o Estado, como, por exemplo, até o próprio setor empresarial do Estado. Nesse mesmo sentido, está aqui, efetivamente, colocado um objetivo de poder auxiliar aquilo que também é a capitalização, o financiamento das empresas, por via, precisamente, desta conta corrente, desta compensação, que, de acordo com este projeto, permitiria, assim, que não existissem pagamentos de tributos, se, efetivamente, existissem créditos a receber por parte do respectivo sujeito passivo. Portanto, este projeto, naturalmente, também se poderá enquadrar naquilo que é o futuro Orçamento de Estado, se bem que, considerando que nós estamos a falar de compensações, o mesmo não implica nem acarreta custos e, portanto, enfim, apesar da sua complexidade, que naturalmente terá uma complexidade do ponto de vista daquilo que é o mecanismo de operacionalização da compensação, o enquadramento do próximo Orçamento de Estado também poderá ser uma altura oportuna para que essa simplificação, neste caso, para descomplicar, será uma simplificação, possa ocorrer de uma forma conveniente e, enfim, mantendo aquilo que é alguma estabilidade do ponto de vista daquilo que é a relação dos sujeitos passivos para com o Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Ponho agora à discussão o parecer. Pergunto se alguém se inscreve para o efeito. Sr. Deputado Cecília Meireles, se faz favor.
Apenas para cumprimentar o relator, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio, também. Faço favor.
Presidente, na mesma, portanto, agradecer o trabalho que tem desenvolvido e o parecer elaborado e, obviamente, manifestando a concordância com ele, porque ele é mesmo factual e não nos suscita qualquer reserva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, ponho de imediato à votação o parecer do Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho sobre o projeto de lei 618, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do CDS-PP. E pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado por isso e agradeço o trabalho. Está, portanto, agendado para a próxima sexta-feira. Ponto 7, discussão e votação do relatório de atividades da COFRA frente à 2ª Sessão Legislativa. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados, é factual, só tenho a agradecer aos serviços a elaboração do mesmo. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre o mesmo. Não sendo o caso, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. As mesmas considerações sobre o plano de atividades da COF para a 3ª Sessão Legislativa. Ela segue o modelo que tem vindo a ser adotado. Portanto, também foi distribuído às senhoras e senhores deputados, está obviamente dependente da própria evolução da situação pandémica, que esperamos que esteja em vias de ser definitivamente ultrapassada. Mas, portanto, Sr. Deputado Duarte Alves, pede a palavra, faz favor.
Sim, não sei se é uma questão propriamente que diga respeito aqui ao plano de atividades, mas relativamente àqueles pedidos das auditorias ao, portanto, ao Tribunal de Contas e ao Ministério das Finanças, eu não sei se é aqui que fica definido, porque temos direito a pedir mais esta sessão. É uma por sessão. Exato. Então, nesse caso, pergunto à margem desta discussão, em que momento é que também poderemos chegar a um consenso sobre as auditorias a requerer nesta sessão legislativa?
Isto posto, não há mais observações, portanto, ponho à votação também, discussão e votação do plano de atividades da COF. Quem vota contra não há, quem se abstém não há, está aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Senhores deputados, tenho três assuntos, só um, é só para recordar que no final desta semana, portanto, até dia 1, devem entrar as propostas de alteração aos projetos de lei 691, 678 e 781, portanto, no pressuposto, na próxima quarta-feira, podermos votar e, portanto, votar a concluir a especialidade destes diplomas. Portanto, já esta informação já estava na posse, senhores e senhores deputados, estou apenas a recordar. O ponto número 2 dos outros assuntos é recordar, porque também já foi distribuído, penso eu, a todos os senhores e senhores deputados, a última súmula que dá nota de que a Conferência de Líderes aprovou já os plenários atinentes às votações na generalidade do Orçamento de Estado, que será na terça e quarta-feira, dia 26 e 27 de outubro. Está na súmula que terá sido distribuída, portanto, só estou a recordar os tempos. Isto significa que, para efeitos da Comissão de Orçamento e Finanças, o orçamento será entregue na segunda-feira e teremos a primeira audição obrigatória por lei na generalidade do Ministro de Estado das Finanças na sexta-feira 22, à tarde, portanto, e a outra, da Ministra do Trabalho e Segurança Social, no dia 26, à tarde. Portanto, no pressuposto da aprovação ou viabilização na generalidade, a votação final está já aprazada para o dia 25 de novembro. Entretanto, também já foi distribuído, todos nós já temos esse processo presente, anteriores processos presentes, portanto já está um mapa indicativo das audições dos diversos ministérios. É evidente que ainda pode ser ajustado em função de impedimentos de última hora, mas isso a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares comunicará as trocas que eventualmente venha a ocorrer. O ponto número 3 é apenas para referir que, relativamente ao processo legislativo do Código de Valores Mobiliários, fizemos ontem duas audições, as duas que faltam apenas, todas as outras foram por escrito e já estão concluídas, as outras duas estarão, ainda não há confirmação, mas estão apressadas para o dia, que era o único dia que seria possível, na exata medida em que a próxima terça-feira é feriado, para o dia 12 à tarde. Portanto, estou também a avisar isto, porque como o orçamento entrará no dia 11, é natural que os grupos parlamentares tenham que distribuir esse jogo, porque alguém terá que se pronunciar sobre o orçamento, etc., sobre a proposta, e, portanto, estas audições ocorrerão no dia 12. A partir daí, os grupos parlamentares terão que consensualizar, se é viável ou não. Portanto, com a conclusão das audições, só há possibilidade de concluir este processo legislativo até o dia 20, vá lá, até o dia 21, na exata medida que a partir do dia 22 entramos no processo orçamental e, portanto, todos nós sabemos que todos os outros processos legislativos ficam suspensos. Portanto, entre a última audição do dia 12 e o dia 20, ou 21, saber se há condições, não preciso responder agora, só estou a dar nota disso, terão que depois, entretanto, ver. É evidente que as eventuais propostas de alteração não ficam prejudicadas por esta para ter que aguardar por esta audição, é evidente, mas não podem ser feitas antes, mas, portanto, entretanto, para a próxima semana, isso aí sim é que teríamos de ter uma pronúncia sobre isso, na reunião de dia 6, saber se vamos fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração e que, se viermos a fazer, eventualmente, até o dia 15, sexta-feira, portanto, 3 dias sobre essa data, para podermos votar na semana seguinte, mas, portanto, terá que ser aquilatado da viabilidade ou não, os senhores deputados é que saberão sobre isso. E, portanto, estes eram os 3 assuntos que estão ainda pendentes. O deputado João Coutinho de Figueiredo, pela palavra, faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, muito bom dia a todos. Eu teria talvez um 4º assunto que podia ter levantado no contexto da discussão do plano de atividades para esta sessão legislativa, mas eu acho que transcendo um bocadinho disso, eu gostava de ter a opinião de todos como é que podíamos fazer. Porque na sequência da nomeação pelo Governo de uma estrutura de missão chamada Recuperar Portugal, que vai acompanhar o PRR, que vai constituir uma espécie de Ministério das Finanças B e Ministério da Economia B, o Parlamento tem uma obrigação de escrutinar e acompanhar o funcionamento desta estrutura de missão o mais proximamente possível. Eu não sei muito bem como é que isto se pode fazer, gostava da vossa opinião, até porque são mais experientes nesta matéria do que eu, certamente. Não sei se isso vai acabar por ser um grupo de trabalho de acompanhamento ou alguma coisa que regularmente se insira num plano de atividades de audição do responsável desta estrutura de missão. O que me parece é que o maior investimento baseado em fundos europeus de sempre em Portugal, com estas características e com esta intensidade, não pode deixar de ter um acompanhamento próximo da Comissão de Orçamento e Finanças e, admito eu, da Comissão de Economia também. Não sei como é que isto se pode compaginar, mas gostava de vir um bocadinho a opinião de todos aqui à volta desta mesa, presumindo que partilhamos esta noção de que é importantíssimo o Parlamento acompanhar esta estrutura de missão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum senhor ou senhor deputado, se há uma questão suscitada pelo senhor deputado Cecília Meirelles, faça favor.
O Parlamento tem uma comissão eventual que tem precisamente essa função. No entanto, dada a relevância orçamental e dado também o facto de que essa comissão não reúne praticamente com ninguém de forma presencial, o que eu acho que nesta fase já não é justificável e que prejudica muito o escrutínio, eu não vejo porque é que ele não possa também ser feito aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, até pela sua relevância orçamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Silva. Eu penso que, relativamente às que todos nós reconhecemos, os constrangimentos das audições por videoconferência, a conferência de líderes que hoje está marcada, penso que uma das questões que iria abordar é precisamente isso, que tem, obviamente, que ajustar à evolução. E antecipou-se, quer dizer, o deputado António Figueiredo lançou o repto relativamente à Comissão e, portanto, não propriamente ao Presidente, mas estava a dizer que esta comissão eventual que surgiu para acompanhamento das medidas de Covid, entretanto, alargou o objeto e parece-me que antecipo que reivindicará o acompanhamento dessa matéria. Uma comissão que tem também deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, porque, de facto, a matéria é transversal ao Orçamento e Finanças e à economia, e existindo uma comissão eventual ainda por cima, com esse objeto alargado de acompanhamento das medidas económico-financeiras extraordinárias que vamos enverdar, penso que seria, se calhar, eventualmente, era uma sugestão que eu deixava, era um bom repto a lançar na Conferência de Líderes relativamente ao consenso sobre a tramitação dessas matérias. Penso que todos reconhecerão a importância das mesmas, mas, de facto, tem que se consensualizar onde elas tramitarão. Se entender que seja na Comissão de Orçamento e Finanças, cá estaremos para assumir essa matéria, mas não queríamos, obviamente, entrar num conflito positivo de competências em que todos a reivindicarão. Mas penso que, de facto, a Conferência de Líderes é um local apropriado para consensualizar essa matéria. Sr. Deputado João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que é uma boa sugestão levar essa proposta, essa sugestão à Conferência de Líderes e também julgo que no início de cada sessão legislativa há sempre uma reunião entre o Sr. Presidente da Assembleia e os Presidentes das Comissões. Mas, bom, seria também um fórum adequado para estabilizar e consensualizar esta questão. A verdade, como disse a Sra. Deputada Cília Meirelles, existe uma comissão eventual que tem alargou o seu objeto para poder fazer o acompanhamento e a fiscalização. Não queremos criar aqui um incidente protocolar entre comissões, mas também reconheço que as comissões permanentes, como esta, a Comissão de Orçamento e Finanças, têm competências específicas que podem a qualquer momento aprovar um requerimento para ouvir os responsáveis pela estrutura de missão. Mas se o assunto puder ser estabilizado numa conferência de líderes, julgo que é mais adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Penso que, para concluir, Sr. Deputado Afonso Oliveira também pede a palavra.
Sim. Parece-me que a questão foi muito bem levantada, porque o tema é central nos próximos tempos e, portanto, a sugestão também acho que é muito positiva, estamos de acordo com isso. A Conferência de Líderes tem de discutir este tema para haver aqui, digamos, não haver aqui uma sobreposição de matérias. Agora, tal como aconteceu no tema do Covid, haverá sempre momentos em que esta Comissão, quer Finanças, quer na Economia, haverá necessidade de nós chamarmos cá quem temos que chamar. E, portanto, acho que o escrutínio desta matéria é tal ordem, a sua importância, que não deixará a Comissão, na nossa ótica, quer esta Comissão, quer a Economia, de fazer o seu trabalho, independentemente das decisões que foram tomadas e do âmbito que tiver, digamos, essa Comissão de Acompanhamento do PRR. Agora não posso deixar de dizer, também é preciso depois acompanhar as promessas que foram feitas em relação ao PRR, mas depois será outro tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Penso que não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que resta-me então agradecer às senhoras e senhores deputados, e antes de dar por encerrada esta reunião, apenas recordar então que conto agendar para a próxima reunião a votação da especialidade dos projetos de lei que acabei de referir e cujo prazo de propostas de alteração termina no dia 1 de outubro, portanto, na sexta-feira. Muito obrigado a todos, senhoras e senhores deputados. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.